Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Alguém dá a impressão de haver seguido Alex, Dona Marocas, Virgínia e Maneco, quando estes foram do restaurante para o hotel. Mas um automóvel passa rondando rápido e fica tudo por isso mesmo. Depois, Dona Marocas e Alex saem e vão percorrer os hospitais da cidade, na esperança de que o moço reconheça o ambiente de algum deles. Um médico, uma enfermeira. Enfim, qualquer ponto que os leve a descobrir o misterioso passado de Alex. Enquanto isso, Maneco e Virgínia esperam no apartamento do hotel. A moça está nervosa com a demora. E Maneco desce para ver se Dona Marocas e Alex já estão de volta. E quando Virgínia está só, alguém bate à porta. Ela atende e vê à sua frente um moço alto, bastante simpático, impecavelmente vestido, que a olha sorrindo.
Quem é o senhor?
Frederico Moreira Gonzaga, para servi-la, senhorita.
Sim, mas é... E o que deseja?
Ah, desculpe. Eu fiquei um tanto confuso de vez que... Não esperava encontrar aqui no apartamento pegado ao meu uma jovem tão bonita. Eu procuro o Lorde.
Lorde? Eu acho que o senhor deve estar enganado. Aqui não tem nenhum Lorde.
Perdão, eu explico. O Lorde que eu procuro não é nenhum par da Inglaterra, senhorita. É apenas um cachorrinho. E vamos falar baixinho, por favor. Esse hotel não admite a presença de animais de maneira alguma. Eu sou um infrator do regulamento, sabe? Trouxe o Lorde fechado numa caixa de chapéus com uns furinhos em cima. E eles nem deram pela coisa. Lorde é um cachorrinho muito quieto. E eu tenho feito isso em vários hotéis sem ser descoberto. Mas desta vez o meu cachorro estragou tudo, senhorita. Fugiu do apartamento. E se por acaso não entrou aqui, não demorará em ser encontrado por alguém do hotel. Então... Ou eu o mando embora... Ou saio com ele do hotel. Uma situação terrível.
Sim, senhor, mas aqui não entrou nenhum cachorro, senhor Frederico.
A senhorita tem certeza?
Absoluta.
Digo isso porque Lorde é muito quietinho. Ele pode ter entrado no abrir de uma porta e se escondido sob um móvel. Se a senhorita não se importar, eu vou dar uma olhada. Obrigado e com licença.
Mas o senhor...
Lorde, onde está você?
Mas, senhora...
Lorde. Ô, Lorde. Aqui, ó. Lorde. Lorde.
Moço, por favor, eu...
Poxa, mas que cachorro. Ô, Lorde. Aqui, Lorde, vem.
Quem é ele, Virgínia?
É um vizinho, tio Maneco. Perdeu um cachorrinho e pensa que entrou aqui. Deu-me o nome. Frederico qualquer coisa Gonzaga, parece.
Mas aqui não entrou nenhum cachorro.
É, foi o que eu disse, mas ele quis procurar assim mesmo.
Lorde, vem. Lorde.
Ele parece um doutor.
Lorde. Eu acho que desta vez perdi mesmo meu cachorrinho. Desculpe, senhor.
Esse é o meu tio Maneco.
Muito prazer, seu Maneco. Frederico Moreira Gonzaga, um seu vizinho para servi-lo.
Muito prazer, doutor.
Curioso. O senhor é adivinho?
Eu não.
Então como adivinhou que eu sou um doutor, um médico?
O senhor parece um doutor.
O senhor não achou o seu cachorro?
Não está aqui. Teria me atendido logo se estivesse. Já os incomodei bastante, perdoe-me. Vou agora procurar nos outros apartamentos vizinhos. Talvez o encontre. Muito obrigado, senhorita. Senhorita...
Virgínia.
Obrigado, senhorita Virgínia. Obrigado, seu Maneco.
Tá bom.
Se precisarem de mim, estarei ao seu dispor aqui ao lado. Apartamento 102. Passem bem. E mais uma vez, me desculpem.
De nada.
Onde se meteu esse cachorro, Lorde? Lorde, Lorde, mas que coisa.
É, um homem simpático esse doutor. Gostei do jeitão dele.
É, mas tia Marocas vai ficar zangada com certeza se souber que um estranho esteve aqui falando com a gente.
Ué, Virgínia, a gente não diz nada pra ela e pronto.
Eles ainda não voltaram, tio Maneco?
Se tivessem voltado, já estavam aqui.
Meu Deus, onde estarão eles? Onde?
Está cansada de tanto andar por hospitais, dona Marocas?
Cansada e desanimada. Andamos por quase todos os hospitais da cidade. E até agora, você não deu a menor demonstração de estar familiarizado com algum deles. Também não reconheceu nenhum dos médicos com que falamos.
Virgínia deve estar aflita com a nossa demora.
Deixei recado com o Maneco para que a acalmasse. Mas vamos voltar diretamente para o hotel. Já estou cansada, Alex. Está anoitecendo, né? Estamos nessa via sacra desde manhã. Não aguento mais.
Dona Maroca, se eu pudesse fazer alguma coisa para resolver de vez esta malfadada situação.
Só há um meio certo e seguro. O seu retrato barbeado num jornal. E a clássica pergunta: quem conhece este homem? Garanto que logo, logo apareceria alguém e ficaríamos sabendo num instante quem você é realmente.
Ou talvez eu morresse mais depressa, não é?
Você continua pensando na possibilidade de ter sido vítima de um atentado criminoso.
Mas por que não? Desapareci, ninguém me procurou. Não estava viajando num navio, nenhum iate saiu daqui naquela ocasião. E é o homem do automóvel. Aquele que nos seguiu desde o restaurante e ficou escondido diante do hotel. Tudo isso leva a pensar em crime.
Se alguém tentou matar você, digamos o homem do automóvel, podemos pensar que ele não tem certeza de que você seja mesmo a pessoa a quem ele julgou estar seguindo. Se ele tivesse certeza, talvez fizesse uma nova tentativa para matá-lo logo em seguida.
Nisto tudo deve haver uma complicação maior do que imaginamos, dona Marocas. Pode ser até que estejamos dando busca em lugar totalmente errado. Eu acredito que possa ter saído até de outra cidade qualquer no país.
Nós tentaremos tudo, tudo mesmo. Mas primeiro esgotaremos todos os meios de busca por aqui mesmo.
Como eu sempre digo, a senhora tem sempre a razão.
Estou financiando tudo, não estou?
Por Virgínia.
Sim, unicamente pela minha pequena e meiga Virgínia.
Ao menos ter avisado que iria demorar o dia inteiro, não é, tia Marocas?
Demoramos porque foi necessário. E não gosto que me controlem. Ora, na minha idade, me controlar. Agora eu vou mudar de roupa para jantarmos. Iremos jantar lá embaixo, no restaurante do hotel.
Ela ficou braba com você, Virgínia.
É não fazer caso. Dona Maroca está cansada e eu também.
Por onde vocês andaram tanto, hein, Alex?
Ah, percorremos, Virgínia, quase todos os hospitais da cidade para ver se em algum deles eu conseguiria me recordar de alguma coisa. Entanto, o trabalho foi totalmente perdido.
É, e vai ser sempre assim. Até a tia Maroca se convencer de que deve deixar de procurar alguma coisa que pode nem existir.
Bem, eu também vou mudar de roupa para o jantar. São 7:11 e meio, eu já volto.
Você precisa aprender a não ficar nervosa à toa, Virgínia. Toda vez que eu saí com Dona Marocas, toda demora é justificada.
Você quer que eu esteja sossegada quando um homem esquisito segue você? Talvez, quem sabe, até querendo matá-lo?
Não, não, ninguém quer me matar. E também ninguém nos seguiu hoje durante o dia inteiro.
Mas eu não fico sossegada. Eu não posso ficar enquanto estivermos nesta cidade. Eu só ficarei sossegada de novo quando voltarmos para a rocha e ficarmos lá quietinhos, longe de todos, até mesmo da tia Marocas.
Sua tia gosta tanto de você, Virgínia.
Mas agora só. Até agora mesmo ela só tem me maltratado. Ela podia desistir dessas buscas bobas e deixar que nós voltássemos para a rocha de uma vez.
Eu tenho um passado. E este passado deve ser descoberto, Virgínia. Só assim poderemos ser felizes, eu e você. Agora eu estou plenamente convencido disso.
A comida aqui não é má. Mas eu já sinto saudades da boa comida caseira, feita pela minha fiel Margarida. Não vejo a hora de deixar este formigueiro humano e voltar para a minha cidade sossegada.
Ah, eu estou gostando daqui.
Você não conta, Maneco.
Eu sou insignificante.
O que é aquilo?
Aquilo o quê?
Aquele cavalheiro, na mesa junto à porta. Inclinou a cabeça, cumprimentando e sorriu. Eu não o conheço.
Eu conheço.
Hã? Eu. Você, Virgínia, conhece um estranho? Você?
É o homem do cachorro.
Que cachorro?
Ele vem caminhando pra cá.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
O senhor está bem, seu Maneco?
Sim, muito bem. Marocas, este moço é um doutor que mora no apartamento pegado ao nosso. Perdeu um cachorro.
Frederico Moreira Gonzaga, suas ordens, minha senhora.
Maria Perpétua Monteiro.
Esta tarde eu conheci a senhorita Virgínia e o senhor Maneco. Um acaso. Meu cachorro fugiu e eu saí à sua procura. Por sinal, senhorita Virgínia, que não o encontrei mais, desapareceu. Alguém o levou para a rua e o soltou por lá, com certeza. Eu sou médico, psiquiatra e sempre gosto de conhecer meus vizinhos.
O senhor é psiquiatra?
Perfeitamente, dona Maria Perpétua.
Ah, todos me chamam de Dona Marocas. Doutor, pode me chamar assim também. E antes de tudo, apresento-lhe aqui o Alex.
Alex, estimo conhecê-lo.
Igualmente.
Perdão, mas não quero interromper o seu jantar. Agora que nos conhecemos, não faltarão oportunidades para conversarmos. Mais uma vez, encantado por conhecer a todos. Com licença.
À vontade, Dr. Frederico.
Tia Marocas, eu...
Não precisa explicar, Virgínia. Já sei que você recebeu um estranho em nosso apartamento enquanto eu estava fora. E você, Maneco?
Eu também estava...
Não, né? Aconteceu nada demais, tia Marocas. Pode ter certeza. Ele apenas entrou um pouquinho, procurou o cachorro por debaixo dos móveis e depois ele saiu, foi embora.
Cachorro num hotel de luxo como este não deixa de ser esquisito.
Ele explicou, tia Marocas. Numa caixa de chapéus cheia de furinhos, ele
Alex,
botou...
Alex, que acha você desse... Esse médico psiquiatra, hein? Recorda-lhe alguém?
Não. Ninguém.
É um estranho. E um estranho deve continuar sendo para todos nós. Não quero relações aqui a não ser de pessoas que nos interessam com respeito ao caso de Alex. Estamos aqui não para manter uma vida social, e sim para uma pesquisa.
Ele parece ser um bom moço.
De bons moços, eu já estou cheia, Virgínia. Cuidemos apenas do que nos interessa.
Tia Marocas, nós não podíamos nos divertir um pouco à noite, ao menos? Podíamos ir a um cinema ou a um teatro.
Não, Virgínia. Eu estou cansadíssima. E amanhã eu e Alex teremos muito o que fazer. Tratemos de descansar, isso sim. E se vocês todos já acabaram de jantar, vamos subir de vez. Ah, este ambiente aqui aborrece-me. Dois hospitais visitados sem o menor resultado. E eu começo a crer que esse resultado não virá nunca, Alex.
Já não sei de mais nada, dona Marocas. A cada momento que passa, eu me sinto mais e mais confuso. Não recordo coisa alguma. Quanto mais eu vasculho a minha mente em busca do passado, mais aumenta o vazio que ali encontro. É como se eu nunca tivesse vivido antes de abrir os olhos na Casa da Rocha. Como se eu tivesse mesmo vindo do nada para uma vida repentina iniciada ali.
Alex, o anjo que resolveu virar gente.
Uma ideia ingênua, infantil. Eu não creio em fantasias, dona Marocas.
E nem eu. É por isso que estou aqui, sacrificando meu tempo, meu sossego e meu dinheiro, para ver se descubro quem você é. Isso de anjo que caiu do céu por descuido é muito bom para um espírito ingênuo e puro como o de Virgínia. Alex, quantos hospitais ainda restam para ser visitados?
É, um e dois sanatórios para doentes mentais.
Visitaremos todos para completar o ciclo.
Não creio que meu passado se ligue a hospitais de doidos.
Não desprezarei nenhuma possibilidade, por menor que seja. Os sanatórios para doentes mentais também têm sala de operações e tudo mais. Talvez encontremos num deles aquele anfiteatro que você viu quando operou Maneco.
Mesmo que eu o veja de novo, talvez não o reconheça ou o confunda com algum outro.
De todas as maneiras, Alex, eu não quero desprezar a mínima possibilidade. Ah, mais uma visita inútil.
Faltam somente os sanatórios, que por sinal ficam longe, afastados do centro da cidade. Dona Marocas.
Hã? O que foi, Alex?
Se a senhora quiser, pode mandar parar o carro aqui. Eu descerei.
Para quê?
Para devolver a todos o seu sossego. Para que possam retornar à sua vida normal. Eu desço aqui e vou desaparecer para sempre das vistas de todos. E eu garanto que jamais ouvirão falar mais de mim.
Ah, não diga tolices, homem. Que isso? Que explicação eu daria a Virgínia se o abandonasse aqui? Ou você pensa que me agrada a hipótese de vir a ser odiada por aquela meiga criaturinha pelo resto da minha vida?
Talvez ela se conforme com o correr do tempo.
Conheço Virgínia desde que nasceu. É meiga, ingênua, mas terrível quando quer alguma coisa. Ela não desistirá enquanto não souber com certeza que você é casado e que tem uma escadinha de filhos.
Neste caso, então, teremos que continuar com o drama.
Até quando Deus quiser. E por falar nisso, já estamos nos subúrbios afastados da cidade, não?
Sim. Logo estaremos no primeiro dos sanatórios. Felizmente, parece que os dois se localizam em áreas próximas.
Um pouco de trabalho a menos. Sabe, Alex, eu sinto o corpo terrivelmente dolorido de tanto rodar em cima de um automóvel daqui pra cá e de lá pra cá e de lá pra lá. Ai, eu não aguento mais. Um exercício desses não é nenhuma brincadeira para a minha idade, não é?
Estamos chegando. Logo ali, depois daquele prédio cinzento.
Pensei que um sanatório de doentes mentais fosse um lugar tão impressionante, Alex. Tão triste.
A senhora nunca havia entrado em nenhum deles?
Nunca. Essa foi a primeira vez. E não gostei nem um pouquinho.
Realmente. É um lugar bastante impressionante.
E pensar que ainda temos que visitar outro. Ah, fico arrepiada só em pensar.
A senhora poderá esperar no carro, fora?
Não, não. Isso é que não. Quero estar presente se você der mostras de reconhecer algum lugar ou alguém.
Eu compreendo.
Que seja tudo pelo amor de Virgínia. Da minha ingênua Virgínia. Sabe, Alex, eu estou encurtando a minha vida com este trabalho todo. Antes eu vivia tranquila, sossegada. Só sentia emoções mais fortes nos meses de setembro, quando eu ia passar com a minha gente na Rocha Encantada.
Até que eu apareci para perturbar a tranquilidade de todos. Motorista, vire na primeira esquina à direita. O sanatório fica no fim da rua, sobre uma ligeira elevação. Há um portão pintado de azul e um grande parque arborizado à frente.
Alex?
Dona Marocas?
Alex, como é que... que você sabe de tudo isso? Nós ainda não avistamos o sanatório. Como é que você sabe?
Rádio Dois Vozes.